Central Manhã.
Ó, Flávio Durant completou aqui, ele disse, ó, bom dia, que tal castrar esses abusadores?
Ih, rapaz, é mesmo.
É, ele não quer muita tolerância,
tem
não.
Tem a castração química.
Ele disse, o problema são os direitos humanos que protegem os bandidos.
Mano, é verdade.
Olha, os direitos humanos não é para proteger o bandido, não. É para proteger
o cidadão
de bem.
É verdade.
É importante a gente deixar claro aqui. Muitas vezes é interpretado como que ele quer proteger o bandido. Por exemplo, Humberto Fernandes é acusado de um determinado crime. Né? Aí eu estou sendo julgado. Né? E aí tem os direitos humanos, só olha, ele tem direito à defesa, ele tem direito de ser tratado. E aí agora eu vou entrar no assunto, vou até
se ajeitar.
Eita, saiu do ar.
O homem se aplumou todinho aqui.
Mas deixa eu lhe dizer, agora eu vou tocar num assunto que aí é o que eu falei que muita gente não ia gostar. O que acontece? Eu vi muita gente aplaudindo as decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação às medidas não protetivas, restritivas
sim.
Ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Foi bastante aplaudido e eu não gosto de me emocionar numa hora dessa. Eu não gosto de me emocionar nessa hora. Eu gosto de analisar o que está acontecendo. Claro, ali havia uma movimentação nos Estados Unidos, pessoal de fora, que incentivando um governo de outro país
Sim.
a intervir, intervir no país, na nação chamada Brasil.
Soberania nacional, cadê?
Aí tinha que alguém tinha que barrar. Quem é que ia barrar? O juiz de Bacabal, de São Pedro dos Crentes? Não.
Não.
O ministro, a Suprema Corte.
Supremo.
Pode sim tomar uma decisão. Diz assim, ó, precisamos adotar alguma medida para que cesse isso. É uma questão de soberania nacional.
Sim.
Ponto. Até aí, ponto na história. Porém, entretanto, vamos colocar os pingos nos is. Eu não sou jurídico, não sou eu sou apenas um curioso da área do direito. Mas eu sei que o Supremo Tribunal Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal defender a Constituição brasileira, a aplicação da Constituição brasileira. Tem o juiz de primeira instância, segunda instância, terceira instância, sai subindo, vai para os tribunais, Tribunal Superior, até chegar no Supremo. Aí o Supremo vai dar a palavra final, vai dizer assim, olha, a Constituição diz isso, então é isso que vai prevalecer. É isso no Supremo Tribunal Federal. Mas o que nós observamos, e os grandes juristas terão que concordar comigo, porque está escrito na Constituição, é que em caso de pessoas comuns, como aqueles que invadiram o próprio Supremo Tribunal Federal, ou a sede dos três poderes lá em Brasília, são pessoas comuns.
Sim.
Elas precisam ser julgadas pelo um tribunal de primeira instância comum. Pela uma vara comum, aí é que ele vai o processo vai seguindo, e aí no final o Supremo Tribunal Federal vai dizer se está certo ou está errado.
Ou se está errado, sim.
Está errado. A questão das medidas restritivas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro poderia sim, pelo que a gente conhece do Código Penal brasileiro, ele poderia sim sofrer alguma restrição em relação à interferência de outro país aqui. Mas, nesse momento, impedir o cidadão, dizer assim, olha, você pode dar entrevista, que não estava. Mas as entrevistas não podem ir para redes sociais. Como é que o presidente da República, como é que eu vou dar uma entrevista aqui? Está aparecendo num monte de televisão e de rádio, e eu vou ter o controle do cidadão que estava filmando a televisão enquanto eu estava falando e botou na rede
social. Na rede social, aí não tem como.
É um negócio que não tem como você ter o controle. É por isso que a gente vem defendendo ao longo dos anos.
Tem
que haver o controle. Então, o cidadão lá que sentiu prejudicado por alguma forma, sim, aí ele pode entrar na justiça. Mas não pode o Supremo Tribunal Federal impedir que o ex-presidente ou qualquer cidadão comum que esteja passando por um processo de julgamento nas cortes brasileiras, ele tenha esse direito impedido. Sim. Do direito de ir e vir e o direito à liberdade de expressão.
Que é constitucional.
Se ele falar alguma besteira, algum crime, aí ele vai ser julgado por aquele crime que ele falou. Mas ele não pode ser condenado antes de falar. Tu entendeu o meu raciocínio?
Não pode ser.
Ele não pode sofrer uma pena restritiva antes de dele cometer o crime.
Né? Sim, sim.
Antes dele cometer um crime. E aí, onde o Fux entrou, né? E aí os outros juristas brasileiros. Tem um trecho do Fux?
Então,
eu não assisti esse texto do Fux.
E o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Em especial, o Supremo Tribunal Federal há um protagonismo deletério corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política.
Ela... Tá aí.
Data venias.
Rapaz... A sua excelência, como é que chama o ministro? Não pode o Supremo Tribunal Federal... Preciso discordar dessa fala do Fux. Porque o Supremo, ele não pode se envolver em questões. Ele não pode aferir, como ele falou aí, aferir sentimento da população.
Não
está lá para aferir sentimento da população. Olha, se tiver 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros estiver indo num rumo, numa direção, e a Constituição estiver escrita em outro, ele não pode seguir o sentimento dos 200 milhões. Ele vai defender o que está escrito na Constituição, sem emoção, sem lado A, sem lado B, sem nenhuma paixão política, ideológica, sem nada. Ali é a Constituição e pronto. Ponto final. Né? Tem algumas interpretações. E aí eu soube que mudou até, eu estava vendo do ministro Marco Aurélio de Mello, ex-decano lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que foi mudado até o regimento interno do Supremo Tribunal Federal para poder fazer aquelas divisões para aqueles tipos de julgamentos.
Mudaram
criminais,
as regras.
Julgamentos criminais em comissões.
Regimento interno não são as regras.
Em comissões ali do Supremo Tribunal. Não, essa comissão aqui vai julgar isso, essa outra comissão vai julgar outro. Foi mudado o regimento para poder isso. Isso implica em quem tem alguma capacidade de discernimento e de raciocínio, em um comprometimento com a idoneidade moral, né, e a soberania que está sobreposta ao Supremo Tribunal Federal como corte máxima do nosso país. Né? Vamos colocar os pingos nos is sem nenhuma emoção. Né? Eu posso me emocionar, Carlos Rocha pode se emocionar, o bolsonarista pode se emocionar, o lulista pode se emocionar, mas o ministro do Supremo não pode.
Ele não
tem ali, tem que estar à luz da Constituição.
Não pode se dar esse luxo.
Tem um rápido intervalo ou já temos que acabar? Ainda tinha mais. Aí surgiu também as discussões, porque diversos outros países já começaram as negociações com o maluco lá do Donald Trump. Né? E aí alguns países já estão conseguindo.
Sobre as tarifas,
15%,
né?
Por exemplo, o Japão, né, agora negociou, prometeu para o Trump lá, olha, nós vamos fazer um investimento aí de 500 bilhões de reais aí nos Estados Unidos.
Reduz, aí
reduz essa aí, tarifa nossa aí que está em 50, aí o Trump disse, pô, eu vou reduzir para 15.
É quantos bilhões? Né? Então eu vou reduzir para 15.
É, vou reduzir para 15. O Brasil precisa avançar mais.
Apresentar uma contrapartida
aí também. Estamos chegando, hoje já são 24.
24.
É a partir do dia 1º de agosto. Nosso tempo está esgotando. E aí ficou para umas comissões aqui do Brasil apresentar um estudo para o Lula aprovar, para poder encaminhar para os Estados Unidos, mas diz que enquanto isso já tem algumas conversações lá para tentar explicar isso para o Trump. Primeira coisa, chegar para o Trump e dizer assim, Trump, tu está prejudicando o teu próprio empresários aqui que te bancam as tuas campanhas.
Tá dando um tiro no pé.
É, negociação não pode envolver também ideologia política. Ali tem que dizer assim, olha, aqui eu vim conversar, não sou, foi sobre
vamos
Bolsonaro.
Vamos deixar de lado.
Deixa o negócio de ideologia política. Vamos saber o seguinte, tu quer continuar tendo prejuízo com problema com os teus empresários aqui, né? Porque vai responder. Então, nós estamos aqui. Tu compra, a gente está comprando mais de ti do que tu está comprando da gente. Está, né? Comprando mais de ti.
Estamos importando,
então,
mais
do que exportando. Então, nós estamos mandando mais dinheiro para cá do que tu está mandando para o Brasil. Tu quer que a gente corte o dinheiro que nós estamos mandando para cá? Ou tu quer que a gente continue mandando o dinheiro, comprando as coisas daqui? Então tu tem que reduzir os teus custos, porque senão eu vou procurar a China, eu vou procurar o Japão,
corta o teu lucro.
E aí vai cair o lucro daqui. Caindo do lucro, vai prejudicar os teus empresários. Os empresários vêm para cima de ti dizendo, vou mais votar em ti, porque eu votei em ti, quero para tu não ajudar a gente. Tu entendeu? Aí tu chega, coloca na cabeça do cidadão que tu vai negociar, tu mostra logo os prejuízos que eles vão ter e as vantagens que eles vão ter caso ele aceite a negociação. É assim que se faz uma negociação. É assim, é ou não é, você que está me acompanhando?
É verdade.
Não é assim? Aí eu vou entrar em discussões. Ah, é porque eu gosto do Bolsonaro. É porque eu não gosto do Bolsonaro. Problema. O negócio aqui é dinheiro, é a economia.
Tem que ser colocado de fora.
Bertrand,
está perto da finalização, mas a gente falou lá sobre as empresas de políticos que embolsaram aí 773 milhões de reais em emendas.
Só no Brasil. Foi do Brasil.
Pelo menos 1.210 políticos.
Políticos receberam pagamentos que totalizam 773 milhões de reais. É um dinheirinho bom. Tem como origem emendas parlamentares pagas entre 2018 e 2020.
Ou seja, até agora. Até esse ano agora.
Pois é. E aí...
Esse dinheiro foi recebido...
Esse negócio de emendas no Brasil, eu tenho uma posição bastante clara em relação a isso. Eu acho que os parlamentares, claro, eles podem ser... Eles conhecem mais as regiões dele. Ó, vou apresentar sugestões aqui. Ó, lá na minha cidade está precisando disso, na cidade tal está precisando disso, na cidade... Coloca no planejamento geral do governo federal e tenta botar isso no bolo que é o orçamento geral da União. Bota isso no orçamento geral da União para executar lá. Isso é prioridade minha. Aí eu vou votar as tuas matérias aqui, aprovar tudo que vocês fizerem de bem para o povo brasileiro, e aí vocês dão prioridade a isso. Mas pegar o dinheiro limpo e seco, entregar para deputado...
E sem saber para quem é,
sem saber para onde é que vai, está errado, porque...
O dinheiro é público,
Eu tenho, eu fosse presidente, eu dizia assim, ó, eu tenho aqui 50 bilhões de reais, estou na caixa aqui, mas esse dinheiro não é meu, não.
Esse dinheiro é do povo.
É do povo, então eu tenho uma responsabilidade, não posso pegar esse dinheiro e entregar para vocês. Bora saber para onde é que vai o dinheiro... Tem o processo legal que vocês têm que entrar com os projetos, ser analisados, aprovado, aprovou e votou, eu passo o dinheiro para a execução da obra. Pronto. Tá resolvido. Explica. É assim que funciona. Não é esse negócio de pegar.
O povo brasileiro precisa um mínimo de transparência, né,
possível? Pois é. Atualmente, está dizendo aí, atualmente estão disponíveis para análise detalhada no portal da transparência do governo federal dados sobre a aplicação de 31 bilhões e 173 milhões pagos nos últimos 6 anos em emendas no país. Quer dizer, vai correr atrás depois que soltou a galinha no meio das raposas, no meio da galinha.
Aí morreu meio mundo de galinha.
Não vai dar, né?
Tá bom.
Então, são essas coisas que a gente precisa ir analisando. E aí eu vou conversando com vocês da forma mais clara possível, para vocês entendendo o que nós vamos falando. E vocês vão dando as opiniões. E assim a gente vai discutindo os assuntos mais relevantes no nosso país. E eu voltaria amanhã, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. E até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.